Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café.
Eu acabei de fazer um cuscuz.
E esse é o Café com Cuscuz.
Senta que o papo vai ser gostoso.
A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida! Mais Café com Cuscuz, mais uma semana, só que não é uma semana como qualquer outra. Aqui a gente reconhece que a gente deixou você na frustração. A gente reconhece que a gente cortou o papo no meio. É legítima a sua frustração, é legítimo o seu luto. Acabou antes de acabar o episódio passado e a gente vai voltar agora a conversa. Se você está chegando agora no Café com Cuscuz, eu te convido a não continuar esse episódio. Vai para o episódio anterior para você ver a parte 1 dessa conversa sobre o tema do reconhecimento. Eu sou Alexandre, essa aqui que está comigo é Elisama, e na outra cadeira ali está você. A gente já falou de um monte de coisas sobre esse tema e a gente vai continuar o rumo da prosa agora. E aí, Elisama, tudo bem?
Nossa, tudo ótimo, amigo. E que bom a gente continuar o papo que a gente trouxe na outra semana, trazendo um olhar que a gente não falou. O quanto para alguns grupos, e a gente saindo dessa relação interpessoal que ficou tão marcada no outro papo, para alguns grupos esse reconhecimento é mais difícil,
sim,
né? E aí, se eu olho na minha história como mulher negra, eu não sei te contar quantas vezes eu precisei provar o meu valor e a minha capacidade na minha vida. Eu não sei te contar quantas vezes eu recebi como resposta de um trabalho, de algo que eu fiz, um olhar tão surpreso pelo que eu entreguei, que eu não fiquei feliz, eu me entristeci. De olhar e falar, mas por que é tão surpreendente eu ter te dado o que eu te dei aqui, o que eu te entreguei aqui, eu ter te falado o que eu falei? Por que é tão surpreendente eu te mostrar essa minha capacidade intelectual, principalmente, assim? Por que é tão surpreendente, sabe? E aí a gente vai olhar a minha história de vida, tem algo que eu não costumo muito falar, e aí eu vou abrir aqui agora porque tem muito a ver com a conversa. Eu descobri no ano de 2022 que eu tenho uma neurodivergência, que eu sou uma pessoa com superdotação. Eu não sabia. Apesar de ter algumas desconfianças ao longo da vida pelo meu funcionamento, que era um funcionamento atípico. E quando eu descobri, Xande, eu fui trabalhar, e tenho trabalhado até hoje, em terapia, a percepção de que a minha inteligência e o meu funcionamento eram um tipo de trapaça. E pra minha sorte, a época eu tava com terapeuta negra e agora eu tô com terapeuta negra também, ela, quando eu descobri a superdotação e eu fui trazer isso pra terapia, e ela fez, que interessante que pra você, o que você associa à sua capacidade é na trapaça. Por que trapaça, Elisão? E aí, fora, na hora que ela me devolveu, por que trapaça? Por que você achar que é injusto? Por que você acha que é incorreto você conseguir fazer as coisas da forma que você consegue? E aí eu fui enxergar que tudo que eu vivi em relação a essa sensação foi porque eu era uma mulher negra, uma menina negra. E eu fui revisitar minha vida escolar. E eu me lembrei de professores que falavam assim, não anda com a Elisama, porque a Elisama é amiga coveira.
Coveira?
É, deixa eu te explicar por quê. Ela vai conversar com você a aula inteira, ela vai tirar 10 e você vai perder. Então, ela dizia que eu ia tirar uma boa nota e que eu ia empurrar a pessoa pra cova. Que eu ia cavar a cova e empurrar a pessoa pra cova se ela ficasse comigo. E eu nunca, Xande, tinha identificado que... Eu não fazia ideia que aquilo tinha muito a ver com a raça, porque se eu fosse a menininha branquinha dos olhos verdes, ou um menino, porque muitas mulheres com superdotação também viveram muitos preconceitos, se eu fosse um menininho, um branquinho, de olhinho claro, ninguém ia estar falando aquelas coisas pra mim. Eu era o gêniozinho. Mas eu era uma menina negra. Então tinha um... Ah, a prova tá toda certa. Mas você fez muito rápido. Você devia passar mais tempo pra ficar melhor ainda. Assim, nunca tava bom o que eu fazia. Não interessa o quanto eu tinha tirado uma nota excelente. Não interessa o quanto eu tinha aprendido. E aí, eu cresci com a sensação de que eu sou uma farsa. De que o que eu aprendo, eu aprendi, mas tá errado. Não, eu não devia ter aprendido da forma que eu aprendi. Eu não deveria saber como eu sei. Porque eu sou uma mulher negra. Eu só entendi que isso aconteceu na minha história porque eu sou uma mulher negra. Então eu trabalho na terapia assim. O meu processo de escrita é um processo muito diferente da maioria das pessoas. Eu não fiz nenhum curso de escrita. Eu não fiz nenhum curso de oratória. É algo que está dentro das minhas áreas de superdotação. A comunicação está dentro da minha área de superdotação. Quando a gente fez, para quem não sabe como é que funciona, você faz um monte de testes, são uma bateria de avaliação, etc e tal. E aí eu descobri isso, e só que eu sempre entendi que era errado. Então assim, não, eu não sou tão boa porque eu não fiz esse curso, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não tenho uma grade de coisas para provar para as pessoas por que eu tô onde eu tô. Nossa. Sabe? E é algo que, com o passar do tempo, a gente vai ficando exausta. De provar o tempo inteiro. E aí eu falei na terapia esses dias, eu tô escrevendo um livro novo. Não, foi do livro infantil. Que eu escrevi um livro infantil, entreguei. E foi um livro que eu escrevi numa sentada, porque ele veio. Era um livro simples. Mas foi uma história que veio toda pronta na minha cabeça, Xande. Ela veio, o personagem, veio tudo, sentei, derramei o livro. E aí eu falando com ela que eu me sentia, às vezes, desconfortável. Que eu ainda não aprendi a receber elogios no trabalho. Então, quando eu falava assim, nossa, mas agora você foi muito rápida, eu ganhava aquilo como uma pressão de, ai, meu Deus do céu, não fiz como deveria ser feito. E que eu ficava meio constrangida com alguns elogios. E aí ela falou assim, você acha que se você fosse um homem branco, você ia ficar constrangida das pessoas falarem isso? Você ia ter constrangimento com as suas capacidades? Ou muito provavelmente você estaria, inclusive, aumentando as suas capacidades nas suas falas? Porque, Elisama, as suas capacidades... elas te parecem uma trapaça o tempo inteiro. E aí, esse é um atravessamento que a raça tá o tempo todo, sim, sabe, Xande? O tempo todo. Eu fui pra uma sala de escape com o Miguel.
Que é isso, sala de escape?
Escape é uma sala que tem um mistério. E você vai pegando pista, você fica trancado na sala. No começo me dá um desespero, porque eu devo ficar trancado nas coisas. Eu não entro, eu detesto elevador. Mas o desafio, pra mim, é mais instigante do que o medo. Então, eu dei conta. E aí, você vai descobrindo as pistas pra você se liberar. Até você descobrir a senha e sair. E aí, a gente foi pra uma sala que seria uma sala de mais pessoas e fomos só nós dois. O Miguel também tem um raciocínio muito rápido, um raciocínio lógico muito rápido. E aí, a gente foi se divertir. Acabou que a gente saiu da sala com menos do que o tempo que é estabelecido. E aí a moça chegou e falou assim, nossa, só vocês dois foram muito rápidos. A minha vontade, na hora, falou assim, ah, mas é que eu tenho superdotação, não vale. Aí a minha terapeuta, eu fui conversar com a minha terapeuta, essa percepção de que não vale, como se fosse algo externo, sabe? E ela falou, Elisama, por que você leva algo que é seu, o teu funcionamento, a qualidade da tua inteligência, por que você pega isso como se fosse algo errado e que não é seu o tempo todo? E a gente, o tempo inteiro, fica batendo nessa tecla da raça e do gênero, assim. Eu sou mulher, negra, sabe? Assim, não, eu não fiz as coisas no rumo e no ritmo e do jeito que as pessoas mandaram eu fazer. Então, eu não mereço o reconhecimento. Eu não merecia que a mulher pensasse aquilo de mim. Falasse, nossa, foi muito rápido. Não, não merecia não, moça. Mas é porque assim... Não, cara... De onde essa merda dessa ideia de que eu tô trapaceando o tempo todo? Ela não me abandona. Eu trabalho isso em terapia o tempo inteiro e eu fico olhando, e aí a gente, eu converso muito em terapia isso, de que eu duvido que muitos meninos brancos que descobriram a superdotação e que tem a mesma sensação que eu. Pode ter um monte de sensações semelhantes por conta, assim, da neurodivergência, tem muitas semelhanças, e eu não costumo falar disso porque eu sei que as pessoas têm muitos rótulos e ideias a respeito e não correspondem com a realidade. Mas, isso é porque eu sou menina negra, fui uma menina negra. Na escola, o tempo inteiro eu era questionada. Xande, uma vez, um professor foi entregar as provas. A minha nota tinha sido a nota mais alta da sala. professor da universidade. E aí ele me chamou e falou assim, eu quero que ela venha aqui na frente da sala para entregar essa prova. Aí, essa pessoa, ela é discípula de São Pedro. Para quem não sabe, na Bahia a gente não fala colar, a gente fala pescar. Sim. Na prova. Então você não colou na prova, você pescou. Sim. Na prova. São Pedro é o padroeiro dos pescadores. Então ele falou assim, ela é discípula de São Pedro. Eu não sei como ela conseguiu, porque ninguém pesca na minha prova. Mas eu sei que ela pescou. E me chamou na frente da sala para me entregar minha prova.
Que violência, meu Deus. Que idade você tinha aí, Elisama?
21, 20 anos? 19? E aí eu peguei a prova, levantei, peguei a prova, saí meio puta com ele. E na época eu não fazia ideia de todo o conjunto social que fazia com que ele tivesse certeza absoluta que aquela minha nota, que aquela minha escrita, que aquela... Foi porque eu pesquei. Porque se fossem os meus amigos homens, brancos, ele não ia fazer aquilo.
Não ia. Não ia.
Ele não ia. Não ia.
E não desse jeito que tem um ritual para te devolver para o seu lugar.
Sim.
Né?
Sim.
Um ritual humilhante.
Exatamente.
Porque não é nem privado. É público. O ritual de humilhação é pública.
Sim. Sim. E aí... Foram inúmeras vezes que eu vivi isso e que eu trabalho em mim a aceitação de algumas características minhas porque me falaram que eu não podia. Sabe? Que porque duvidam de mim o tempo inteiro. E aí, Xande, hoje existem situações, existem eventos, por exemplo, que eu participo e aí o pessoal fala, sair pra jantar depois, eu não quero. Eu falo, ah, não, vou pro hotel, vou ler, vou escrever, vou fazer outras coisas. Porque, às vezes, aquilo vai rodar em títulos e vivências de cursos que eu não fiz, sabe? E as pessoas me olham com uma cara, você é o que mesmo? Você me falou que você estudou onde mesmo? Sabe, assim, deixa eu entender por que que você, com essa aparência... Com esse jeito, falou daquela forma que você falou comigo. Que tenho esse título. Assim, quem é você pra estar nessa mesa comigo? Eu participei de uma roda na Bienal, né? Você tava lá. Eu participei de uma mesa com o Cortella. Uma pessoa se aproximou de mim e foi falar assim: foi me apresentar. O Cortella tava comigo. Ah, essa é a Elisama, ela vai ser a mediadora. Aí o Cortella fez, não, a Elisama vai ser a intelectual que vai discutir comigo. Na hora ele cortou, ele percebeu e fez o papel dele de homem branco. Não, não, a Elisama não é a mediadora, ela vai ser a pessoa que vai discutir comigo na conversa. Nós vamos trocar. Mas assim, a negra que tava com o cabelo trançado, que tava, né, colorida. Não, ela é a mediadora, ela é artista. Não é a mediadora, ela é artista. A intelectual, ela não é. Entende? Assim, e aí, provar o tempo inteiro que eu posso ser quem eu sou, que o que eu faço é bom. Ai, porque eu sou mulher, porque eu sou negra, às vezes. É tão exaustivo. Tão, tão, tão exaustivo. As crianças mudaram de escola e... A gente tava em semana de prova. A gente tá em semana de prova. É a primeira semana de prova da existência deles. Porque a escola que eles estudavam, você sabe, né? Era no Viver, eles não tinham prova. E aí eles estão estudando muito. E os filhos de uma amiga também mudaram pra mesma escola. E não estão com a mesma tensão que os meus. E aí eu fiquei pensando, caraca, sou eu que tô passando essa tensão pros meninos, a minha ansiedade e tal. Depois eu dei uma parada e pensei, cara, ela é branca com filhos brancos. Eles nem sabem a importância de chegar mostrando que eles são bons nos lugares. Eles não precisam. Mas se os meus filhos já chegam tirando uma nota baixa, eles ganham um rótulo que confirma o que as pessoas pensam deles pro resto da vida. E não é porque a escola que eles estão é uma escola... Não, a escola é muito maravilhosa. Não é sobre isso. É sobre o que já tá pronto no imaginário do outro, sobre quem eles são. Só pra olhar pra eles. Já tá pronto. As pessoas nem percebem que elas pensam o que elas pensam. Sabe? Elas nem notam que elas pensam o que elas pensam, que elas esperam de mim e dos meus filhos. E aí, assim, por que será que as pessoas ficam tão surpresas depois de participar de uma entrevista comigo, o que que seja? Nossa, foi incrível! como se fosse assim, como assim foi tão incrível conversar com você? Sabe, assim, tem horas que é porque a conversa fluiu tão gostoso, que foi delícia, mas tem hora que eu consigo tocar na surpresa da pessoa. É palpável. Eu conseguiria tocar na surpresa da pessoa, sabe? E é tão triste, e é tão cansativo, e é tão chato, sabe? Eu queria só existir, às vezes. Eu não queria resistir. Eu não queria ter que provar nada. Eu queria chegar e existir, como um monte de gente só existe no mundo. Mas eu não tenho esse direito.
Não sei se eu tenho muita coisa pra falar, não, viu, Elisama? Eu só fico pensando em Cida Bento, sabia? Pacto Narcísico da Branquitude, que faz com que a gente, do lado de cá, da ponte, essa é uma metáfora paulistana, que a gente se veja como os que têm acesso, os que têm legitimidade, os que têm direito, né? E direito é uma palavra importante, que não é o direito simbólico, é o direito concreto, né? Então, toda vez que a gente se espanta, a gente está em contato profundo com uma experiência racista. Toda vez que a gente se espanta. E é importante para a gente, eu estou falando para você, pessoa branca, tá? Que está nos escutando. E é importante que a gente pense nessa hora, para a gente não fazer a Vanessa Camargo e fazer aquele absurdo daquele vídeo que ela fez, dizendo que como racismo estrutural, me desculpa, eu sou racista mesmo, não tenho o que fazer. Não, não é assim. A consciência nossa sobre quem nós somos e como nós somos ensinados a perceber esse outro de uma maneira que o diminui e que o invisibiliza, seja esse outro uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, né? No Brasil, quando a gente percebe isso, a gente tem que fazer um exercício cognitivo, em primeiro lugar, que é observar o pensamento, né? O pensamento, ele é uma onda que passa. Qual uma onda que quebra na areia, né? E você pode, sabe quando a gente fica sentado, olhando para a onda quebrando? Tipo um exercício meditativo que a gente faz, né? Sentado assim na beirada da praia ou na barraquinha, vendo as ondas quebrando. Imagina cada onda como um pensamento. Então, na hora em que a gente pensa, não esperava que esta pessoa fosse ser tão boa, não imaginei que essa pessoa estivesse aqui, a gente está sendo racista. Observe esse pensamento. Primeira coisa, exercício cognitivo. Depois, para viver uma ação antirracista, é de posse da consciência deste pensamento. Como eu me junto ao mundo que está em transformação para que esse pensamento seja cada vez menos frequente na cabeça das pessoas de uma sociedade? Como eu posso usar o meu lugar para apoiar a reflexão sobre essa história? O que que eu posso fazer? Fazer. E, sobretudo, gente, topo dessa reflexão é saia do seu lugar de privilégio. Saia. Abra mão. De que maneira você pode abrir mão desse lugar? Porque você, pessoa branca, está sozinha nesse lugar há 524 anos. Como é que a gente sai desse lugar? É sair e sair mesmo. Por exemplo, apoiar. Se você é um líder de uma empresa, apoiar que uma pessoa desses grupos minorizados possa ser trazida para um lugar de chefia. que a diversidade dentro da empresa não seja só nas camadas mais operárias de uma indústria, por exemplo. Né? A diversidade na empresa ela tem que ser vertical. Quantas pessoas negras estão nos lugares de poder? Né? Quantas mulheres estão nas posições de liderança? Tem pessoas com deficiência ocupando lugares de liderança? Qual o problema de uma pessoa cadeirante ser CEO? Né? Então, esses pensamentos que a gente está aprendendo a ter agora para desconstruir esses lugares enrijecidos pela branquitude, eles são um exercício que não é só pensamento. Isso não é só da ordem da crença, de mudar o jeito que a gente operacionaliza o mundo na nossa cabeça. É um trabalho braçal na sociedade. A gente tem que ser operário da transformação desse mundo. E quanto mais branco a gente é, quanto mais homem a gente é, quanto mais homem branco a gente é, mais condição a gente tem de operar na transformação social efetiva. Efetiva. Pense aí, eu tenho certeza que você tem o que você pode fazer no seu lugar. Você tem um lugar social de privilégio, que pode ser você chegar num restaurante, por exemplo, se não tem uma pessoa negra. Chama o gerente do restaurante para conversar com ele. Por que você acha que nesse restaurante só tem pessoas brancas? O que você acha que acontece aqui? Não tem pessoas negras aqui? O que você acha que está acontecendo? Ou então você conversar com os seus colegas de mesa. Olha só, gente. Olha só que coisa interessante. O que está rolando aqui? O que vocês acham da gente trazer com a gente da próxima vez pessoas negras aqui? Estou incomodado com isso. Isso é um exercício básico, básico, mas que nem isso a gente tem feito. De questionar os nossos familiares, de questionar as escolas, porque fica, e isso, né, Elisama, é o que você está falando que cansa, porque parece que esse esforço de cavar o pertencimento, de cavar o lugar, ele é só das populações minorizadas. Ele não é. Ele não é. Esse esforço é de uma sociedade inteira. Agora, não vai acontecer sem luta, né? A branquitude não vai falar assim, vamos abrir alas. Eu estou falando é para você que já está sensível com esse tema, né? Eu sei que os nossos ouvintes já são pessoas sensíveis a esse tema. Mas eu acho que a gente pode aprofundar exatamente por isso. Às vezes, quando a gente vai lá para a empresa falar sobre esse tema, é capinar o mato do zero, né? Assim, começar um trabalho exaustivo, e quanto mais a gente avança nesse século XXI, parece que a gente está tendo que falar de coisas mais básicas, né? Que, por exemplo, dizer que racismo existe.
Nossa, mas é que a Terra não é mais redonda, né? Então a gente voltou muitas casinhas.
Então, que a gente possa sempre pensar que esse exercício nosso, que nós ocupamos lugares de poder simplesmente por não sermos pessoas pertencentes a grupos minorizados socialmente, nós já temos um lugar de influência e de transformação social.
E que é importante olhar, Xande, para não utilizar esse lugar achando que vai ter protagonismo. Sabe, assim, eu odeio quando falam porque vamos dar voz, amor, voz eu tenho. Me dê ouvidos. Assim, não, qualquer grupo, mesmo que não seja, a voz não seja falada, seja escrita, seja em libras, mas a gente sabe o que a gente quer. Eu não preciso que falem o que eu quero. Sabe, porque tem uma tendência dos grupos brancos de virem com, eu vou te ajudar. Não, deixa eu te contar uma coisa, você não tá me ajudando, você tá resolvendo um problema que vocês criaram. Seus vovós, seus vovôs, assim, problema de vocês, que vocês criaram, você não tá me ajudando em porra nenhuma. Você tá fazendo a sua parte. É a sua parte que você tá fazendo. Você não tá sendo um santo pra mim, uma santa pra mim, você não tá sendo, você não tá fazendo, isso aqui não é um jeito de fazer caridade. Reparação histórica não é caridade. Se perguntar por que que você está surpreso... Xande, As pessoas já eu lembro no começo da faculdade, a gente naquelas rodinhas de bater papo sobre o que é que você gosta, o que não gosta. Eu sempre fui louca por leitura. Sempre. Eu amo livros. Eu tenho um tesão louco por livros. E eu falei, nossa, acho que amo ler. E aí eu comecei a falar de livros. E a gente começou a falar de livros. E eu falando alguns livros que eu gostava, que eu tinha lido. Eu me lembro de uma pessoa olhar pra mim, mas com uma cara tão chocada. E falar, nossa, você gosta de livros? E assim, a preta, com corpo de dançarina de pagode. Como assim ela gosta de livros? Porque já que ela é preta, pelo menos ela fosse uma preta bem gorda com óculos, quem sabe ela se encaixasse, talvez, quem sabe, numa imagem de que alguém gosta de livro. Mas, poxa, essa daí não. Ela não gosta de livros. Quantas vezes, quando as pessoas me perguntam minha profissão, e eu tenho muito orgulho de falar escritora, eu tenho muitas profissões, mas o escritor é o que eu falo, porque eu tenho muitas. Eu fui uma criança louca por livros. Abrir a boca e falar escritora é a realização de um sonho. Então, qualquer formulário na vida, eu vou preencher o escritor. Eu não vou botar empresária. Eu não vou botar palestrante. Eu boto escritora. Quantas vezes as pessoas ficam chocadas com o meu escritora? Porque eu não sou a imagem da escritora que as pessoas vão criar na cabeça delas. E aí eu peço que as pessoas comecem a se questionar, cara. Por que você tá surpresa com a sua escritora? Por que você tá surpresa quando eu cito Platão ou Nietzsche? Sabe? Por que você tá surpreso que eu li determinado livro que, olha só, só um grupinho muito específico conhece? Por quê? Se pergunta. Ah, não, mas é porque eu sou uma boa pessoa. Mas quem tá falando do teu caráter aqui, bem? Ninguém tá questionando o teu caráter. Ninguém tá falando que você é ruim. Porque a gente tem... Eu dei uma palestra sobre isso esses dias, né? Que a gente tem duas tendências quando nos falam sobre diversidade. Que eu também não gosto. Odeio a ideia de diversidade, como assim, existe o padrão e o resto é o diverso. Né? Mas enfim, é o nome que a gente dá, né? Infelizmente, nas coisas. E aí tem duas reações principais. A primeira reação é a de... Ai, mas eu também tenho muitos problemas na minha vida. Não, mas eu também não recebi nada fácil. Mas eu também venho de uma família pobre. Mas eu também... Seja o que for. Então, assim, a dor dos grupos minoritários ou minorizados não significa que não existe dor pra você. Significa que só por serem quem são, ele já tem uma dor garantida, assim, vinda no pacote. Fora todas as dores que você viveu, que essas pessoas também podem viver, então tem umas dores que você nunca vai ver porque você não conhece, porque não vai acontecer na sua vida. Não vai passar na sua cabeça. Então a gente começa por aí. Não tá invalidando a sua dor. Tá falando que existem dores que você nunca vai conhecer. E não é porque você não conhece que essa dor não existe. E o segundo ponto é a defesa do caráter, né? Não, mas eu sou uma pessoa legal. Quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa legal. Mas eu não tô falando que você é mau caráter. Eu não tô falando que você não é legal. Eu estou dizendo que você teve uma atitude racista e que você precisa rever. É isso que eu tô te dizendo. Eu não quero que você me diga qual foi a sua intenção. Porque a sua intenção, ela é só uma parte da comunicação. A sua intenção não é o todo. Ela é uma parte da comunicação. E eu sou responsável, sim, por como as coisas estão chegando para o outro se eu estou me comunicando. Vamos parar nessa palhaçada que a gente está socialmente hoje. Eu sou responsável pelo que eu falo, não por como você entende. Depende, amor. Se você está estabelecendo uma conversa, sim. Como você pode não ser responsável, mas como o outro entende, importa para que a conversa flua. Então a gente tem que adaptar.
Eu tô tão distante dessa premissa que eu não entendi. Assim, isso tá muito comum, isso?
Muito, amigo. Muito. Ah, não, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo como o outro entende o que eu falei. Como você recebeu o que eu falei. Amor.
Ó céus, Elisama.
Baby, pelo amor de Deus. Assim, você. Sabe o que é o pior? Vem de pessoas normalmente que falam a terapia tá em dia.
Que essa expressão é fake news, né?
Pois é, porque nunca vai ficar em dia. Deixa eu contar isso pra vocês.
Desculpa retirar mais um véu de ilusão.
Desculpa, amor. Então, assim, a ideia de que eu tô tão autoconhecida, eu sei tanto de mim que, assim, eu não me importo com o que o outro pensa. É o que a gente falou da outra conversa, né? O que eu penso é muito neoliberal esse nosso amor próprio, né?
É muito cult.
Nossa,
cruz
muito,
credo.
Muito. Demais. Então, a gente é responsável. Então, sua intenção, ela é só uma parte da comunicação. Ela é uma parte de um todo maior e mais complexo. E aí, se pergunte. Se pergunte, porque você... Quais são as pessoas... Porque de onde você busca conhecimento? Quem você lê? Quem você ouve? Ah, você já faz isso? Pois é. Não vai ganhar biscoito. Sinto muito. Mas você tá fazendo o seu dever de casa. É isso aí mesmo. Eu não preciso te abraçar, te beijar e te agradecer porque você tá fazendo isso, não. Porque aí é outra sensação que eu tenho. Assim, eu já sofri situações de racismo mais difíceis de lidar em grupos de esquerda progressista do que em grupos de
isso,
direita.
Isso eu já escutei de muita gente LGBT que sofreu muito, muito dentro da comunidade LGBT, de um jeito que, por exemplo, os bissexuais falam de um nível de invisibilidade dentro da própria comunidade LGBT. Isso aí é uma das pautas desse grupo, etc, né? Então, isso aí é, que você está trazendo, é maravilhoso.
Você tem que escolher, né?
Isso,
como você gosta de uma coisa, você gosta de outra. Eu não posso gostar de tudo. Não tenho este, me tiram até este
isso,
direito.
Exatamente, exatamente. O bissexual é visto por muitas pessoas gays ou até por muitas pessoas lésbicas como uma pessoa que ainda não se decidiu. Que está no caminho de se estruturar ainda por um ou outro.
E a gente tá num momento tão chato disso, de se você não tá, porque você nem tá pronto pra essa conversa. Baby, quem disse?
Eu precisei ir.
Tô pronta pra várias conversas.
Tem hora que eu escuto isso, eu falo, ai, puta merda.
Ai, porque vocês não estão prontos pra essa conversa, porque eu sou a rainha da conversa. Gente, não, vamos parar, assim, tem algo que tá dando muito errado, volta. Volta um pouquinho. Quem disse que a forma que você vê a realidade e as situações é a forma universal e que se o outro não concorda porque ele não entendeu ou não tá pronto pra essa conversa? É tudo tão mais complexo, sabe? Tão mais complexo. Então, assim, eu já sofri mais racismo de uma forma mais contundente com grupos de progressistas de esquerda. E muitas mulheres e amigas que conheço já sofreram mais machismo, mais doído com homens de esquerda do que com homens de direita. Porque ele é velado. E quando você fala assim, ai, mas olha, essa sua atitude... Não, você entendeu errado, porque eu, amor, eu que já li todos os livros da Djamila, eu sei quem é Grada Quilomba. Eu cito Neuza Santos. Jamais que eu fosse racista. É muito difícil. É muito difícil, porque a gente vem... E aí eu vou trazer o Ferenczi, porque eu amo o Ferenczi, e a gente vem com o desmentido. Que é alguém te falar, te desmentir, falar, não, essa percepção de realidade que você tá vivendo aqui, ela não existe. E o quanto isso é traumatizante, né? O Ferenczi falava que é você reviolentar. Eu passei por uma situação dolorida, eu vou procurar te falar, conversar com alguém, e eu vou ser desmentida. Então, além de viver a dor, a pessoa me olha e fala, não, você tá sentindo essa dor errada. É que você é bem louquinha, querida. Sim, você percebeu tudo errado, essa dor não existe. E aí, nesses grupos, a gente é desmentido um tempo inteiro. E a gente precisa aprender a dar uma segurada na onda e ouvir, sabe? E perceber, putz, eu tenho uma capacidade grande de fazer merda como todo ser humano. Então, eu vou aprender que, por mais que eu leia pra caramba, por mais que eu entenda pra caramba, por mais que eu tenha lido pra caramba, eu não sei o que você tá vivendo. Eu não sei o que você viveu. Eu não vivi o que você viveu. Eu não tive a sua experiência. Amor, eu juro, como pessoa negra, que recadinho pras pessoas brancas de esquerda, eu não quero saber como foi difícil pra você assumir seus cachos. Eu não preciso saber da tua experiência. De todos os preconceitos que você viveu pra você assumir seu cabelo cacheado. Eu também não quero saber do seu avô, que era quilombola. Porque é muito difícil como... As pessoas brancas, elas não conseguem ficar quietas quando a gente tá falando da dor, elas precisam dividir. Ah, eu sei o que é essa dor, porque eu também vivi isso. Eu lembro de uma amiga que ela tava recém-operada na cesárea, cheia de ponto de inflamado, cheia de dor. E aí o cunhado, acho que foi o cunhado dela, foi visitar. E ele foi falar que, nossa, ele imaginava que quando ele tirou a vesícula... ela disse que ela só olhou pra ele e falou assim... Eu acho que eu não vou falar nada, assim, eu acho que eu não tenho nem força pra falar com ele, que não tem comparação, filho, do,
sim,
do que eu tô, sim, vivendo, sim, do que você tá vivendo, sim, amor! Tipo, pega a tua história com a tua vesícula e guarda ela pra não falar um destino mais bonitinho pra você fazer com ela. Então, assim, esse caminho que muitas vezes a gente quer fazer pra ganhar a carteirinha de aliado, pra ganhar o reconhecimento de que eu valorizo a tua dor, eu vou lá e te virar violento, sabe? Eu vou lá e te falo coisas que você não precisa ouvir. Eu vou lá e te desminto. Só pra manter a minha carteirinha de aliado. Pra manter a minha carteirinha de pessoa legal. Pra manter a imagem que eu tô criando de mim mesma, de pessoa desconstruída ou em desconstrução. A gente precisa olhar assim. Opa, tem um lugar aqui que eu vou ter pisado na bola mesmo e que eu preciso parar e dar uma respirada e aprender com o que eu disse e ficar quietinha aqui, tentar entender e estudar e ler e pesquisar e abrir o Google e abrir o YouTube e abrir, seja lá o que for, e rever os livros e ouvir. Porque é fácil aprender só com os livros, Xande. Eu não tenho que estar aqui olhando o meu comportamento. Aquilo vira só uma história, sabe? E aí a gente vai entrando nesse ciclo sem perceber o quanto a gente está deixando de assumir a nossa parte na mudança do mundo. E quem vive essa dor, assim, quem está ouvindo a gente e que vive, as mulheres, de uma forma geral, vivem isso, negras ou não. Mulher vive a dor de estar se provando o tempo inteiro, de estar provando que ela pode estar no cargo que ela está. Cara, Xande, já tive situações de ter um monte de homem conversando e eu vim pra estacionar, eu não gosto de estacionar de frente. Eu acho péssimo, acho que eu não enxergo as coisas direito. E aí eu pensar que vou estacionar de frente, depois eu quero saber de uma não. Venho e mexer meu carro pra ir de ré e os caras pararem a conversa pra olhar se eu ia conseguir estacionar meu carro. Porque é uma mulher no volante. Sabe? Então assim, o tanto que uma mulher precisa se provar na vida é de doer. E aí o tanto que uma mulher negra precisa se provar na vida... E aí a gente volta lá pra conversa que a gente falou no outro episódio, de além de você conhecer os efeitos sociais da coisa, pra entender que não é você, e isso, gente, isso ajuda muito a tirar do indivíduo e a ver a coisa num cenário mais amplo, se cerque de pessoas que sabem a tua capacidade, que confiam em você. Tenha lugares em que você pode relaxar. Tenha lugares em que você não precisa provar nada a ninguém. Nutre esses lugares. Cave esses lugares na sua vida, porque não dá pra viver sem eles. Porque tem lugar que a gente não consegue não tentar se provar, porque a vida já empurrou a gente pra esse lugar. Mas que a gente tenha lugares em que dá pra respirar fundo e só existir, sabe? Só ser quem você é, acabou?
Eu vou dizer uma frase pra... Uma frase apenas. Obrigado por você ser quem você é, do jeito que você é. Obrigado. E assim a gente vai para diquinhas culturais para você dar um suspiro, mas que seja um suspiro assim, ó. Oh, vou pegar um arma, vou levar isso tudo que eu aprendi com a Elisama aqui nesse episódio. Vou levar na caixa dos peitos.
Vou levar na caixa dos peitos.
Isso é baiano também. Levar na caixa dos peitos é baiano. Ó, é muito baiano. Então, ó, diquinhas culturais de Elisama e Xande.
Olha, eu vou. Já a gente foi um episódio que a gente falou sobre negritude, sobre se provar. Eu deixo duas dicas incríveis da mesma autora. A primeira é Tudo Sobre o Amor, e essa é pra todas as pessoas, da Bell Hooks. Seja você mulher, homem, branco, preto, verde, bolinha amarela, Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor. E pras mulheres negras que estão lendo, ouvindo a gente, leiam Irmãs do Inhame, também da Bell Hooks. Só leiam, comprem agora Irmãs do Inhame. Se possível, encontre uma amiga, encontre alguma outra mulher negra pra você ler junto, pra você conversar sobre o livro, pra você derramar umas lagrimazinhas abraçada, ou por telefone, ou por meeting, mas leia Irmãs do Inhame.
Ah, eu vou seguir o mesmo rumo e vou indicar um livro que eu comecei a ler hoje, querido estudante negro de Bárbara Carini. Chegou para mim essa semana, da editora, de presente. Ela lançou o livro aqui essa semana em São Paulo, inclusive com uma instalação na Livraria Drummond, que fica dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. A capa lindíssima, feita por um artista chamado Ilustra Black, que é um cara genial, que fez aquela capa. Elisama, você vai lembrar do Henrique, do Jesus Negro, você lembra? Uhum, ele fez a capa do livro da Bárbara agora.
Tá lindo, eu tenho o quadrinho dele, eu botei no quarto de Miguel.
Ah, com o quadrinho, não tô com essa bola toda não, mandaram só o livro. E aí, mas ele fez a instalação da capa, sabe? Ele pintou a capa no vidro da livraria, para o lançamento, lá na Livraria Drummond. Então, vale também você visitar lá para ver como ficou essa pintura que ele fez lá por ocasião do lançamento. Mas o livro da Bárbara, eu acho que ele é, assim como você falou do Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks, eu acho que esse livro da Bárbara, por exemplo, seria importantíssimo de ser lido por professoras e professores brancos.
Com toda certeza.
Porque ela está ali contando, preparando, né, a partir da própria história, de tudo que ela percebe também como docente, da trajetória que esses estudantes vão passar. E você falou algumas cenas aqui da sua história ao longo desses dois últimos episódios que tinham a ver com o contexto escolar. Né?
E é um lugar de mais violência para uma criança negra, Xande. É onde a gente descobre que existe o racismo na escola.
Sim. Sim.
É onde a gente descobre, porque na nossa família a gente até então não tinha vivido.
Isso.
E aí quando você chega na escola, você recebe a mão do racismo na sua cara, sabe?
Isso. Então, querido estudante negro de Bárbara Carini, toda honra e toda glória para Bárbara Carini, porque é uma...
Maravilhosa.
É uma escritora maravilhosa, é uma mulher maravilhosa. Um beijo, Bárbara, beijo, a gente te ama muito. E assim a gente termina mais um Café com Cuscuz. Eu desejo que você amplifique a voz dessa conversa. Você não achou essa conversa importantíssima? Então, bota ela aí no seu Instagram, xuxa ela no grupo de WhatsApp, bota para aquele seu tio fascistoide, entendeu? No grupo da família. Espalhe isso aí para onde você achar que essa conversa possa fazer sentido, porque ela pode ajudar muita gente, né? Porque é de coração, é sendo tocado no coração que a gente promove o início da transformação pessoal e depois coletiva. Então, um beijo enorme para você. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado, minha querida. Mais um. Semana que vem a gente volta. Um beijo enorme.
Te amo. Tchau, gente.